Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Carlos Silva, secretário-geral da UGT. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Há um ano, quando aqui esteve e lhe perguntei, como sempre acontece, o que é para si neste momento capital em Portugal, o que era na altura. Nessa altura respondeu que o que era capital era a aprovação do orçamento do Estado, que um orçamento que deveria ter sensibilidade social e respeitar a Constituição. Um ano depois, faço-lhe a mesma pergunta. O que é para si neste momento capital em Portugal?
Que o próximo ano de 2018 seja efetivamente um ano de reposição de rendimentos, né, nessa continuidade, que seja, acima de tudo, um ano importante para a UGT naquilo que ela é para o país, porque comemora 40 anos da sua Constituição e, portanto, naturalmente, a UGT, em termos de capital, o que é capital é sempre a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores do nosso país.
E como é que qualifica o orçamento para 2018?
Qualifico um orçamento possível, negociado à esquerda, mas acima de tudo um orçamento que, por um lado, conseguiu compaginar os compromissos internacionais, depois de um ano de uma verdadeira revolução na forma como o país conseguiu agilizar esses compromissos com a verdadeira revolução, desculpa a redundância, em relação à reposição de rendimentos aos trabalhadores, os salários da administração pública, a extinção dos feriados. Portanto, 16 e 17 foram dois anos muito importantes e que levaram a própria Europa a olhar para nós com um capital crescente de confiança e a perceber que a liderança do Eurogrupo poderia ser atribuída a um daqueles que é os principais artífices desta conquista, deste passo em frente, que leva hoje a Europa. Eu, como sabe, participo no Comitê Económico e Social Europeu e na vida sindical europeia. Tenho ouvido muitos elogios à atuação do governo português como o único homem, primeiro-ministro socialista, que tem levado o país a bom porto e que, naturalmente, apresentou um orçamento que, por um lado, vem ajustar as necessidades da economia portuguesa, que está em crescimento, vem garantir os compromissos internacionais de Portugal e que mantém uma abertura muito importante dentro do diálogo social, sabendo nós que não podemos ter tudo, como já o Primeiro-Ministro teve a oportunidade de afirmar e o Presidente da República. Não podemos ter tudo, mas tendo algumas coisas, é importante aprofundarmos esse diálogo e que desse diálogo, sobretudo para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras deste país, que tenha realmente consequências positivas.
E os patrões sentem precisamente nesse não poder ter tudo que faz falta qualquer coisa. António Saraiva, aqui numa conversa capital, disse-nos que o orçamento é uma decepção. Justifica-se essa reação da parte deles?
Eu já tive a oportunidade de transmitir em conversas bilaterais, que existem sempre nestas coisas, que eu às vezes acho que nós, os portugueses, somos um pouco, vou utilizar uma terminologia muito portuguesa, mais papistas que o Papa. Conseguimos ser mais críticos do que aquilo que efetivamente, aquilo que estamos a analisar, merece de crítica.
Não têm razão, então?
Eu não digo que tenham totalmente razão ou que deixem de a terem. O que eu acho é que há um programa, que é o programa Capitalizar, que está inscrito no orçamento e que apresenta aos empresários um caminho de apoios do Estado, que naturalmente os merecem, porque se os trabalhadores atravessaram nos últimos anos uma grande crise, os empresários também o fizeram, também percorreram o caminho das pedras. Há neste momento uma trajetória de crescimento. Nós temos é que também perguntar aos patrões, quando olham para este orçamento, o que é que ele devolve. Devolve realmente rendimentos aos trabalhadores. Talvez haja menos apoios às empresas, mas as empresas não foram esquecidas. Além do programa Capitalizar, está em cima da mesa um acordo de concertação social que não morreu. O acordo de concertação social foi assinado no dia 17 de janeiro de 2017. Estamos em 2017.
Mas ainda não foi cumprido, segundo os patrões.
Exatamente. É um compromisso de médio prazo, não é um compromisso de curto prazo para ser cumprido num ano.
Mas com o que está de espírito é que se vai para a negociação, por exemplo, do salário mínimo em sede de concertação social, quando os patrões realmente dizem que o acordo não está a ser cumprido, que o orçamento é decepcionante? Como é que é possível haver aqui diálogo e entendimento?
Eu acho que sim, porque, e aliás, os patrões não se furtaram ao diálogo. Eu próprio, enfim, de alguma forma, na minha intervenção na última reunião da concertação social, disse que a UGT nunca foi nem é ideologicamente contra a possibilidade de, havendo aumento de salário mínimo, haver naturalmente uma procura também de algumas compensações para as empresas. Nunca tivemos esse problema. Agora, é preciso é que sejam as entidades empregadoras a colocar em cima da mesa quais são as contrapartidas que desejam. Não colocaram.
Não colocaram?
Não colocaram. Mas não estão em cima da mesa.
Há várias matérias que já têm sido faladas. Por exemplo,
façam uma proposta concreta.
A questão do Fundo de Compensação do Trabalho.
Vamos discuti-lo.
É público que as confederações patronais pedem uma suspensão das contribuições de 1% que se pagam por todos os novos salários para este fundo, que foi criado até por proposta da UGT, para ajudar a pagar as indemnizações por despedimento. Para a UGT seria aceitável, por exemplo...
É aceitável discutir, estamos nessa disposição. Agora, discutir em que moldes e de que forma e com que contrapartidas. Não conheço contrapartidas. Uma coisa é aquilo que se diz para a comunicação social em entrevistas e que efetivamente nós temos ouvido. Outra coisa é chegarmos a uma reunião formal da concertação social e pôr em cima da mesa estas são
Mas
as nossas medidas.
Mas porquê que isso não aconteceu? Será porque realmente a insatisfação dos empresários é grande e nem sequer apresentam propostas?
Sabe que o engenheiro Vieira Lopes, aquilo que eu vou dizer não ofende o engenheiro Vieira Lopes, ele não está aqui para se defender, mas também não vou fazer nenhuma crítica. Ele, na última reunião de concertação social, à saída, disse à comunicação social, alto e bom som, que os empresários portugueses estão muito incomodados com o governo. E estão incomodados porque fizeram um conjunto de propostas em termos de sede orçamental e que foram todas rechaçadas. Ou seja, inclusivamente algumas medidas que eles preconizaram que não tinham impacto orçamental direto e que mesmo assim foram, enfim, deitadas contra a parede. Portanto, significa que não foram auscultados, que a sua vontade não foi, pelo menos, discutida, não foi refletida. Bem, também é verdade, e também não podemos negar, que no final de 2016 o país soube que havia um acordo entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda para o aumento do salário mínimo. 557, que foi a verdade e que assinámos o compromisso de médio prazo, que tem três pontos, cada um deles está naturalmente depois espelhado em várias alíneas. O primeiro ponto era exclusivo em relação ao salário mínimo nacional. Atualizou-se para 2017 em 557. Já sabíamos todos que a proposta que viria para 2018 era de 580. Portanto, ninguém tem surpresas em cima da mesa. O Governo, eu até disse e continuo a dizer, que se sabemos que os 580 vão ser uma realidade, não precisamos assinar acordo nenhum. Há matérias que estão inscritas no compromisso. Perguntou uma questão do Fundo de Compensação do Trabalho. Vamos discuti-la. De que forma? É o GT que vai colocar o assunto em cima da mesa com uma proposta faseada ou não, se suspende ou se não suspende, não nos cabe a nós, acionam-nos. Estamos disponíveis para discutir.
Mas, portanto, o GT não se opõe a uma suspensão das contribuições para o
fundo? Nós não nos opomos à discussão. Porque também temos que relembrar os empresários deste país que, num momento difícil para todos, para os trabalhadores e para as empresas e para o país, em 2012 foi o engenheiro João Proença que fez uma proposta na concertação social que, para a diminuição das indemnizações por despedimento, passaram dos 30 para os 12 dias, a compensação foi o GT que a propôs. Como se lembra, não houve unanimidade na concertação social. Mas a verdade é que ficou lá o Fundo de Compensação de Trabalho e o Fundo de Compensação de Garantia de Trabalho.
Sim, mas então, discutir parece-me óbvio, quer dizer, porque se estão na concertação social, vamos, se a proposta aparecer, o mínimo que podem fazer é discutir.
E estamos abertos a perceber o que é que vem do lado de lá. Nós estamos abertos a essa discussão. Não me
mas
cabe
até
a mim,
que ponto é que estão disponíveis para aceitar o quê relativamente ao Fundo de Compensação?
Estão lá, consta-se, 160 milhões no Fundo de Compensação de Trabalho. O Governo está na disposição de, por um lado, suspender ou aceitar suspender as contribuições. Qual é a contrapartida? É o aumento do salário mínimo? Bem, para nós não precisamos fazer nenhum acordo. Isso já está no acordo atual.
Mas a UGT defende que haja um acordo, tendo em conta que o salário
Não estou a defender nenhum acordo. Eu estou a defender a continuação deste. É um acordo de médio prazo, não precisa de nenhuma nova assinatura.
Mas
tem que ser aplicado.
Mas então acha que não deve ser feito um novo acordo em torno do salário mínimo nacional?
Não me parece que seja necessário fazer um novo acordo. Porque quando assinámos o acordo em 17 de janeiro, já era no pressuposto que ele era um compromisso proposto pelo Governo, de médio prazo, que iria abranger, até ao final da legislatura, as sucessivas atualizações até aos 600 euros.
Mas esse acordo prevê, por exemplo, que haja novos entendimentos em relação à questão da legislação laboral. E também é público que uma das principais preocupações das confederações patronais é travar eventuais alterações à legislação laboral.
Estamos de acordo, já o disse várias vezes e mantemos.
O que lhe perguntava é se esta questão é negociável. Ou seja, que garantias é que se pode dar às confederações patronais a este nível?
Estas garantias não cabem ao GT a determiná-las, cabe ao Governo, naturalmente, que é a parte fundamental nesta matéria, até porque também não sei que pressões, enfim, todos conhecemos as pressões que existem do PCP e do Bloco de Esquerda para mexidas na legislação laboral. Uhum. Nós temos vindo a dizer, enquanto o GT, eu só falo pela Central Sindical, que a legislação laboral, como está, neste momento era importante que se mantivesse inalterada. Inalterada no sentido de dar garantia à legislação laboral nos próximos tempos.
Ou seja, está a defender que não haja alterações à legislação laboral.
Estou a defender, sem pôr em causa, que há duas matérias que nós queremos discutir, mas que não implicam uma alteração à legislação laboral. Está escrito nas propostas do UGT já desde o ano anterior, que era reforçar a defesa dos trabalhadores, dos sindicatos e daqueles que, enfim, nós representamos, para que, por exemplo, a invocação da caducidade tenha normas que sejam devidamente fundamentadas, porque senão, nós já assistimos isto há muitos anos, aqui há empresas que só para fazer cair os contratos de trabalho invocam a caducidade. Nós aquilo que definimos é que tem que haver regras transparentes. Não tem que estar no Código de Trabalho. Nós suscitamos ao Governo que o assunto fosse discutido durante um ano e meio. Essa matéria continua para discussão
no acordo. Portanto, está a falar da caducidade das convenções coletivas.
Das convenções coletivas.
Mas quando diz que a legislação laboral deve permanecer inalterada, acha então que o Governo não deve avançar com medidas como o fim do banco de horas negociado em termos individuais ou as restrições à contratação a prazo que constam do programa de Governo?
É uma matéria que nós ainda não abordámos em sede de concertação. E que a seu tempo, naturalmente, será discutida. Nós, como sabe, somos favoráveis à mexida no banco de horas individual. A verdade é que este ministro também tem defendido essa posição. Os patrões não a defendem. Quando o assunto for colocado em cima da mesa, temos que discutir, e a discussão não é minha, não é o secretário-geral do UGT que descoleta o processo. Eu até posso ter aqui uma posição que depois seja, naturalmente, negada ou controvertida na própria seio da UGT.
Mas, nesse caso,
é bom que não nos cabe a nós fazer essa proposta.
Mas, então,
cabe a eles.
O que é que quer dizer quando diz que é preciso estabilidade a nível das leis laborais? Está a defender?
Manter o que está.
Portanto, está a defender que não haja mais alterações?
Que não haja alterações.
Incluindo as que constam do programa de governo?
Incluindo as que constam do programa de governo. Temos aqui duas matérias que para nós são importantes. Como lhe disse, a caducidade e o princípio do tratamento mais favorável, que foi retirado do Código em 2003. São questões que nós, a questão do tratamento mais favorável, gostaríamos que houvesse uma abrangência de matérias, uma maior latitude naquilo que é o princípio da defesa dos trabalhadores, que são a parte mais fraca numa relação de trabalho, e a questão da caducidade não deve ser invocada para destruir convenções coletivas. Sabe porquê é que ela caiu e porquê é que nós nunca levantámos questões? Porque havia convenções coletivas que, se não houvesse a questão da caducidade, manter-se-iam eternamente e nunca mais eram alteradas. Nós defendemos que a negociação coletiva, que até tem estado bloqueada, e não é por culpa da caducidade, porque antes da caducidade cair do Código de Trabalho, havia convenções que não eram negociadas há 20 anos. E, portanto, o mundo evoluiu.
Mas tendo em conta que as alterações à legislação laboral, que estão em cima da mesa porque estão ou no programa de governo, ou porque podem ser propostas pelos partidos que suportam o governo no Parlamento, são favoráveis aos trabalhadores e tipicamente defendidas pelos sindicatos, dou-lhe um exemplo, certo. Restrições à contratação a prazo, que sentido é que faz que a UGT defenda que essas medidas não sejam aprovadas? Qual é a vantagem?
Eu não estou a dizer o contrário, estou a dizer é que nós defendemos ao máximo a estabilidade da legislação laboral. Porque cada vez que vem um governo, se há a necessidade de alterar a legislação laboral, andamos sempre a alterar a legislação laboral.
E acha que essa pode ser uma contrapartida importante para a questão do salário mínimo?
Não sei, é uma questão que pode estar em cima da mesa. Não tenho uma decisão definitiva em relação a essa matéria enquanto secretário-geral do UGT.
Relativamente ao salário mínimo, o UGT tem vindo a falar nos 585 euros.
É uma proposta. É uma proposta que fizemos em cima da mesa. Como sabe, a CGTP propôs 600 euros. Nós entendemos que estamos mais próximo daquilo que efetivamente é a mediana dos sucessivos aumentos salariais.
E é possível chegar a esse valor?
Nós entendemos que é possível. As entidades empregadoras talvez entendam que não é possível. Mas, enfim, a habilidade dentro da concertação social é cada um defender aquilo que é a sua representatividade. Os patrões não querem, até...
Mas podem vir a querer?
Não sei, depende também das contrapartidas que existam.
E o que é que acha que... qual é a disponibilidade para cederem?
Vamos ver o que é que querem em relação a todas as matérias que não colocaram em cima da mesa até o momento. É que não colocaram nenhuma.
Em que áreas é que poderiam vir a ser?
Fundo de compensação de trabalho é uma matéria que está em cima
da
mesa.
E mais?
As questões da formação profissional, que é uma questão fundamental. Como sabe, é um dos pilares do Programa Nacional de Reformas do Partido Socialista do atual Governo. Qualificações dos trabalhadores.
No fundo está a falar de um reforço das transferências para centros de formação.
Para os centros de
muitas
formação,
vezes relacionados com...
Protocolados com o Instituto de Emprego Profissional.
Portanto, relacionados tanto com os sindicatos como com as próprias
confederações
patronais.
Há 21 ou 22, não estão em erro, são de todos os parceiros sociais, inclusivamente as duas centrais sindicais.
Acha que pode, efetivamente, existir um acordo ou acabará pelo valor ser decidido unilateralmente pelo Governo?
Eu estou convencido que há, acima de tudo, necessidade de haverem o protelamento deste acordo. Ele continua em vigor. E eu acho que, na parte que diz respeito exclusivamente ao salário mínimo nacional, é para nós mais importante que ele seja objeto de um consenso no âmbito do acordo assinado em janeiro de 2017, do que ser uma imposição unilateral. Porque realmente a imposição unilateral foi negociada no Parlamento, entre dois partidos políticos. E nós preferíamos que os parceiros sociais todos tivessem sido ouvidos. Como sabe, há quem defenda na concertação social que estas matérias devem ser discutidas no Parlamento. Porque há neste momento, digamos, uma maior capacidade no Parlamento, nomeadamente por parte do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, de, na negociação com o Partido Socialista, fazerem pender, digamos, ou fazerem impor algumas das matérias em termos negociais. Nós preferimos que as coisas fossem discutidas na concertação. Não foram. E, portanto, não tendo sido, há aqui um alinhamento, nomeadamente os parceiros empregadores. A verdade é que nós, no início de 2017, conseguimos burilar com o Governo um acordo de concertação, que está em vigor. Portanto, certo. Quando estão a perguntar, mas vai haver um novo acordo, então se este está em vigor, porque é que vamos fazer outro?
Sim, mas também os patrões têm vindo a dizer que há coisas, aspectos no anterior então acordo que não estão a ser cumpridos.
Vamos aplicá-los.
É? E entretanto, está-se a discutir também o valor de salário mínimo, que não é aquele que ficou no acordo, já não os 580, mas os 585.
Mas, entretanto,
não é?
O acordo, quando foi assinado e negociado...
Portanto, a haver mudanças seria de um lado e do outro,
de um
não
lado
é?
E do outro. Ou seja, foi negociado no início de 2016. Todos sabíamos que é um prazo de 3 anos, em 3 anos acontece muita coisa. Quem é que havia dizer há 3 anos atrás que a situação macroeconómica do nosso país atingia, digamos, um ritmo de competitividade em termos internacionais que atingiu, de crescimento, estávamos longe de pensar. E, portanto, aquilo que o GT defendeu foi, se há crescimento económico, se percebemos que a nossa capacidade exportadora é efetivamente uma realidade, há uma maior atratividade do turismo. Agora temos em cima da mesa a necessidade de combate à precariedade, portanto, contra a segmentação do mercado de trabalho, reforçar a negociação coletiva, que lembre-se que em 2008 nós tínhamos cerca de 1 milhão e 200 mil a 1 milhão e meio de trabalhadores abrangidos por contratos coletivos. Agora já temos cerca de 900 mil. Portanto, houve um crescimento entre 2013 e 2017 de 200 mil, que foi o valor mais baixo de sempre, para cerca de 900 mil. Estamos a crescer, ainda é preciso dar mais ênfase à negociação. Isso está no acordo deste ano.
E vamos também falar um bocadinho mais em detalhe sobre isso, mas queria-te perguntar ainda o seguinte. Havendo o acordo, convém assegurar que, chegando ao Parlamento, esse acordo também é aprovado e é garantido?
Eu julgo que este acordo, aquilo que foi negociado e que está em vigor, ainda não está totalmente implementado. O que foi chumbado na Assembleia, como se lembrará, foi a questão da TSU.
Exatamente.
Eu acho que essa questão está afastada dos horizontes de todos os parceiros, inclusivamente dos empregadores. Pelo menos dos contactos e das conversas que se têm manifestado entre os vários parceiros sociais. Portanto, querem naturalmente o reforço do PEC. A opinião dos empregadores é que o pagamento especial por conta não substitui, na sua total amplitude e com a rapidez necessária, a questão da TSU. Portanto, então, os patrões colocam em cima da mesa aquilo que efetivamente lhes pode agradar, que seja, digamos, um supletivo em relação ao PEC.
A nível fiscal, os patrões têm defendido, portanto, alívios para as empresas, mas o Orçamento de Estado está fechado, está aprovado. Existe alguma coisa que se possa fazer a este nível, a nível fiscal, para o próximo ano ainda?
É uma boa pergunta para colocar às entidades patronais, que eu não sei responder a isso.
Mas o pagamento especial por conta poderia, em seu entender, ainda
também
sofrer alterações?
Também ao pagamento por conta, como sabe, as empresas têm que adiantar, julgo que 2 meses, para a nível fiscal. Por exemplo, nessa matéria, acho que é uma questão que deveria merecer da parte do Ministério das Finanças alguma atenção.
E está a merecer? Acha que é a abertura do Governo para mexer nisso?
Não sei, mas é uma questão que, eventualmente, as entidades empregadoras colocarão em cima da mesa. Não sei se haverá da parte exclusivamente do Ministro do Trabalho capacidade, sem passar pelo Ministro das Finanças, que possa, digamos, dar alguma solução apelativa e agradável para as entidades empregadoras.
E, portanto,
para nós não nos ofende.
Essa matéria poderia ir à concertação social também?
Poderia e deveria ir à concertação social. Salvo que o facto de termos aqui duas sedes a discutir a mesma matéria, nós ficamos, digamos, num patamar inferior de representação. É importante o Parlamento, a Assembleia da República é soberana nas suas decisões. E o facto de algumas destas questões serem discutidas em sede parlamentar, de alguma forma, permite-me dizer que esvazia até, às vezes sentimos um pouco, alguma orfandade na concertação. O que é que nós vamos discutir, o que é que podemos discutir, que a Assembleia depois não venha chumbar. Portanto, é nesse sentido que os patrões, digo eu, não colocaram em cima da mesa nenhuma proposta, mas vão ter que colocar. Porque, eu acho que era um erro estratégico da parte das entidades empresariais com a cena da concertação social não colocarem nada em cima da mesa, porque senão o levam.
Mas há esse risco, Carlos Silva?
Há se eles não quiserem negociar. E, portanto, a minha função também tem sido lançar apelos e conversações, não nego que as tenha, que as tenha vindo a ter, no sentido de perceber dos parceiros empregadores, há ou não há condições de aceitarem a unilateralidade. Eu julgo que a maioria, ou pelo menos com quem tenho conversado, há várias posições.
Tem sentido de abertura?
Há sentido de abertura para eles próprios colocarem no próximo dia 19 aquilo que são, na sua opinião, as contrapartidas que querem para que o acordo seja implementado. E naturalmente a pergunta que já me fizeram ambas, em relação à questão do FCT, estão lá 160 milhões. Descontam todos os meses para o Fundo de Compensação de Trabalho as empresas portuguesas, que dará mais ou menos aquilo que as informações que temos e que eles próprios transmitem, entre 7 a 8 milhões de euros por mês. Bem, se deixarem descontar durante 2 anos, eu devo dizer que da parte da UGT há abertura para esta suspensão. Foi a pergunta que fez no início, eu respondo-lhe. Portanto, há abertura. Agora, o que é que temos em compensação? Há um reforço da formação profissional? Essas verbas depois serão repostas mais tarde ou não? Haverá uma renegociação no final de 2019 ou não? Nós estamos abertos a essa posição, mas, por exemplo, que seja exclusiva a esta atual legislatura. O Governo termina o seu mandato no final de 2019. Portanto, se me fizerem uma proposta para ser 3 ou 4 anos, nós não estamos de acordo. Para ser durante a atual legislatura, temos que perceber se a proposta vem do Governo, até quando é que pretendem manter a suspensão e se depois retomaremos as negociações com 1%, ou 0,5%, ou outra taxa qualquer, temos é que perceber em que situação é que estamos. A UGT, aquilo que está aqui a dar nota nesta entrevista, é que antes da reunião da concertação social, tem ouvido as entidades empresariais nas conferências de imprensa. Mas
está a fazer o trabalho de casa também, porque está a falar com eles.
Vou fazendo, porque acho que é importante, acho que é mesmo muito importante que estas matérias sejam objeto de um consenso na concertação social. Pelo menos não houver consenso, que haja a maioria dos parceiros. Quem assinou este acordo foi o Governo e 5 parceiros sociais.
Está a colocar a CGTP de fora e considera...
Colocou.
E assim vai continuar.
O acordo está em vigor. Não significa que em sede de concertação social a CGTP tem todo o direito de intervir, fazer propostas, recomendações e até rejeitar outras questões que venham a ser colocadas. O acordo está em vigor por aqueles que o subscreveram. Mas poderá haver matérias aqui que naturalmente vão merecer, se calhar, alguma discussão mais acalorada em sede de concertação social. Agora, eu tenho que esperar para ver o que é que as entidades empresariais vão colocar ali. Não é só a FCT. Há esta questão da legislação laboral que eu também quero saber até onde é que vão. E perceber o que é que o Governo quer fazer, nomeadamente o Ministro Vieira da Silva, que é um adepto do Banco de Horas Individual, o que é que quer fazer? Altera? Vai impor? Vai decidir unilateralmente? Vai alterar a legislação laboral para colocar essa questão? Não sabemos. Eu acho que estamos num tempo em que é preciso apelar aos empresários portugueses para investirem. É necessário um clima de confiança. E o clima de confiança não se ganha, não se conquista com imposições unilaterais de qualquer governo. Portanto, um governo que queira, de alguma forma, conjugar ou harmonizar aquilo que é a vontade de empresários e de trabalhadores, não estou a ver que queira afrontar de forma gratuita os empresários portugueses em relação à questão da legislação.
Essa é a diferença entre os 600 euros e os 585, ou seja, o que está a dizer é que provavelmente os patrões aceitarão os 585.
Porventura, não sei se os 585, se qualquer coisa à volta disso, vamos aguardar, não é? Eu acho que a nossa posição tem sido uma posição moderada, porque se é para 580, não precisamos assinar mais nada. É uma decisão unilateral.
Mas é uma exigência da UGT que o valor fique acima dos 580? Ou seja, a UGT não assina um acordo se não ficar
aquilo,
acima dos...
Eu mantenho aquilo que já disse em nome da Central Sindical. Isso é uma decisão interna. Para nós, a linha vermelha são os 580. Agora, se houver alterações significativas em relação às propostas que nos vierem apresentar, não vale a pena estar a especular. Nessa altura mediremos a nossa responsabilidade e o nosso grau de aceitação. Eu estou convencido que podemos ir além dos 580. Estou sinceramente convencido. Agora deixe-me também fazer o trabalho de casa, eu e os outros.
A verdade é que, em relação a esse mal-estar com os empresários, ainda esta semana tivemos uma medida referente aos recibos verdes que vai implicar, por parte das empresas, acabarem por pagar mais. E a questão é se isso também, do seu ponto de vista, o timing dessa medida, face àquilo que é preciso discutir na concertação social, se não acaba por ser mais um ponto negativo nesse diálogo que é preciso existir.
Os empresários não podem querer tudo. Nós compreendemos que são eles que fazem o esforço de investir, de criar emprego, mas também temos que perceber que o país, no último ano e meio, assistiu à celebração de contratos em que 80% desses contratos são precários e em que 40% do total dos contratos estabelecidos e que deram entrada no Fundo de Compensação de Trabalho são de salário mínimo nacional. Nós não podemos continuar com esta segmentação, é uma vergonha. E o país tem que ter vergonha disto. E os empresários é que contratam. Portanto, se me vier a dizer, então o que é que os empreendedores fazem? Não arranjam emprego. Criam o seu próprio emprego. Muitos trabalhadores recebem verdes. E há outros que trabalham para as empresas. Como sabe, um trabalhador que receba da mesma empresa mais de 80% do seu rendimento, não é? Temos aqui alterações e essa empresa tem que pagar mais. Se me perguntarem que os trabalhadores vão pagar menos, e se eventualmente as empresas tiverem que pagar mais, eu acho que isto é uma questão de justiça social. Mais do que justiça fiscal, é uma questão de justiça social.
Mas este foi um bom acordo, porque há já interpretações que dizem que isso não vai efetivamente acontecer, que os trabalhadores não vão pagar menos em muitos casos.
Nós somos da opinião que aquilo que ouvimos do ministro Vieira da Silva é que há efetivamente aqui uma descida clara da carga fiscal dos trabalhadores de recibos verdes. E para nós isso é importante. Se me disser que há depois interpretações diferentes de vários fiscalistas, é preciso percebermos depois na prática como é que isto vai funcionar. Este é o pressuposto de nós considerarmos uma boa medida. E, portanto, a boa medida tem que ter boa fé na sua gênese. Se não tiver boa fé, se depois não se refletir na prática, naturalmente que isso não será bom, mas estaremos cá para ver. Se tem necessidade de contratar, contrate o trabalhador diretamente e pague naturalmente até a sua respectiva. Não tem que ser o trabalhador, não é? A trabalhar para uma empresa, a passar como um prestador de serviços, quando ele é necessário como trabalhador à empresa, só para a empresa ter uma menor carga fiscal. Não é justo e nós entendemos que esta é uma medida justa. Agora, se vai não ter efeito prático, vamos aguardar. Nós partimos do princípio da boa-fé.
E ainda assim, a chamada taxa de rotatividade, que aliás passou para a discussão na concertação social, deve avançar do seu ponto de vista?
Deve avançar na discussão. Deve avançar na discussão, envolver as duas centrais sindicais que têm a senha da concertação e as entidades empregadoras.
Mas a medida deve avançar, independentemente da discussão? O GT defende que a medida avance?
Primeiro deve ser discutida. Eu não defendo...
Mas qual é a sua dúvida em relação à medida?
É precisamente a sua aplicabilidade, que realmente tenha um retorno favorável aos trabalhadores que apresentam recibos verdes.
Neste caso, estávamos a falar da possibilidade de aumentar a taxa social única para quem contrata a prazo e, eventualmente, diminuir para quem contrata para os quadros das empresas.
Esse é o combate à segmentação.
Acredita que essa medida ainda vai avançar nesta legislatura, porque ela tem sido protelada sucessivamente?
Eu sei. Tem sido protelada precisamente porque isso cria, digamos ali, uma clivagem contra os empregadores. O Rosário fez essa pergunta diretamente. Aguardemos. Portanto, eu aguardo que o assunto chegue à concertação no início de janeiro. Eventualmente, ainda nesta discussão, poderá não fazer parte deste pacote que nós vamos acordar aqui, mas o compromisso é de médio prazo. Vamos aguardar para ver o que é que aí vem, porque também os partidos no Parlamento, mais à esquerda, têm incidido muito a sua atenção nesta matéria. O assunto, como lhe digo, não foi discutido formalmente em sede de concertação social nestes últimos tempos.
E essa também é a matéria relativamente às carreiras que se tem vindo a falar. O governo pôs o cronómetro, como o primeiro-ministro disse novamente, em funcionamento, mas a verdade é que ele não vai funcionar de igual modo para todos os funcionários públicos e, portanto, vamos ter aqui funcionários públicos que não vão sentir essa diferença e com ordenados ainda equivalentes a 2009. A minha questão, no entanto, é a seguinte: não acha que deveria ter existido já este ano aumento na função pública?
Esse é o desejo dos sindicatos e é aquilo que nós pusemos em cima da mesa. Uma coisa é o nosso desejo, outra coisa
mas
é a realidade.
Mas não aconteceu.
Pois não. Pois não.
E então?
Então, é uma matéria que tem preocupado os sindicatos da administração pública. Como sabe, a UGT aqui acompanha aquilo que são as posições dos seus sindicatos, porque temos consciência que o peso orçamental é tremendo.
Mas tem alguma garantia que isso vai acontecer para o ano?
Não temos nenhuma garantia, temos a boa fé do Governo, em que nos disse que perceber como é que se consegue formatar ou criar, digamos aqui, um arquétipo que permita que o faseamento da progressão nas carreiras possa ser um facto nos próximos anos.
Ou seja, quando está a dizer arquétipo, que significa...
Tem que se construir um modelo.
Que é um modelo que vai ser depois reproduzido para as outras
porventura,
classes?
Ouça, esta é a nossa abertura, porque o próprio José Abrão já disse, nós queríamos todos ao mesmo tempo, não há condições. Não há condições, portanto, nós temos os professores, que é uma carreira à parte, temos os polícias, a segurança, os médicos, toda a gente tem o mesmo desejo e, acima de tudo, é uma questão de justiça. Todos têm o direito de almejar a que a abertura e as progressões da carreira fossem discutidas tudo em simultâneo.
Mas, Carlos Silva,
nós,
em 2019...
Nós temos consciência que não.
Em 2019, tem de existir um aumento efetivo dos salários ou não?
Já devia existir em 2017. E não houve. Agora, coloca-me uma pergunta que, de alguma forma, não é um embaraço, mas é difícil discutir aumentos salariais, quando antes de discutir aumentos salariais nós temos de discutir as progressões nas carreiras. Foi tudo congelado. Se não houvesse congelamento nestes anos, todos os trabalhadores da administração pública teriam progredido e, portanto, um aumento salarial, portanto, havia aqui um acréscimo salarial nas remunerações. Agora, é possível haver aumentos salariais? Eu estou convencido que nesta legislatura vamos ter que assistir, na nossa opinião, na minha opinião em particular, vamos ter que assistir a um clique, a uma boa vontade do atual governo em 2019.
O governo tem defendido que a forma como algumas carreiras são estruturadas, na prática, tornam insustentável a gestão que é feita orçamentalmente, porque há carreiras onde a progressão é feita de forma mais rápida, outras em que é feita de forma mais lenta, em algumas os funcionários progridem essencialmente pela avaliação de desempenho, noutras por tempo. A UGT concorda quando o governo diz que seria justo rever a forma como as carreiras estão desenhadas para o futuro, e nomeadamente no caso dos professores?
Justiça, perguntou-me se era justo. Justiça seria nós respeitarmos aquilo que foi conquistado ao longo de muitos anos. As carreiras da administração pública são conquistas dos trabalhadores em sede negocial, em sede de diálogo. Não caíram do céu. E, portanto, o governo, ao lançar essa possibilidade de começar do zero e harmonizar as carreiras da administração pública, iria comprar uma guerra que estou convencido que não seria nem bom para o governo nem bom para os trabalhadores. Portanto, julgo que o preferível é discutir setor a setor como está a acontecer, percebendo o que é que nós nos próximos anos conseguimos conquistar e evoluir. Querem aumentos salariais, querem descongelamento de carreiras. Agora, começar do zero parece-me sinceramente um erro estratégico.
Mas qual é a sua expectativa? Porque o que ouvimos o governo dizer é que vamos falar. Mas o governo não passa disto, vamos falar.
Custa dinheiro. Custa dinheiro. Mesmo nós, às vezes, entre nós, custa dinheiro. Quanto é que custa descongelar as carreiras dos professores todos e de outros subsetores, seja da saúde ou seja da justiça?
Mas está à espera de se ter uma proposta concreta do Executivo?
Não estou a ver que o Executivo vá fazer uma proposta concreta. Vai permitir é que, setor a setor, seja com o Secretário de Estado da Administração Pública, com os secretários da Educação, com os secretários de Estado da Saúde, com a área da Justiça, seja em cada setor, analisada a realidade de cada um. Agora, este governo tem que, desculpe o termo, molhar a sopa, também tem que lá ir e perceber que para 2019 não tem que fazer um orçamento eleitoralista, tem que fazer um orçamento realista, respeitando naturalmente as expectativas que existem com os trabalhadores. Ouça, desde 2009 foi o último aumento de 2,9% do governo do engenheiro José Sócrates para a administração pública. Estamos em 2017, no final. Vamos entrar em 2018. Acha justo que um trabalhador qualquer, em qualquer democracia, estamos a falar em democracia, que durante 9 ou 10 anos não tenha aumentos salariais? Não me parece correto. E, portanto, nesse sentido, o governo está a tentar também. Por um lado tem a pressão dos sindicatos, por outro lado tem a pressão dos orçamentos. Mas o governo está a tentar cumprir com as suas obrigações internacionais do ponto de vista financeiro e está a tentar também ser, digamos, agradável aos sindicatos. E não só, os partidos à esquerda também fazem pressão em relação a esta matéria. Agora, durante 9 anos ou 10 não é possível. Portanto, vai ter que haver um clique, um sinal. E eu estou convencido que no final de 2018, na discussão do orçamento para 2019, esse clique tem que ser dado. Pode não haver aumentos salariais para este ano, mas para 2019 nós tentaremos que isso efetivamente aconteça. Mas tentaremos.
Estamos a falar então de duas coisas para 2019. Os aumentos salariais e o início do
descongelamento efetivo. Até pode acontecer já este ano, de 2018, em alguns casos. Essa é uma dúvida, não é? Nós gostaríamos. Os nossos sindicatos vão com a expectativa de que em 2015, se não for em janeiro, em 2018, peço desculpa, se não for em janeiro, pode ser durante o ano que vem, que possa efetivamente iniciar-se um processo gradual e faseado de descongelamento das carreiras. Perguntar-me-á, isso vai acontecer? Não sei. Não estamos a falar de dinheiro, os sindicatos não puseram em cima deles, apaguem-nos lá tudo desde o dia 1 de janeiro de 2010, isso não está colocado. Estamos a colocar faseadamente, ou seja, o trabalhador. Se não houver um descongelamento das carreiras, há trabalhadores da administração pública que nunca vão atingir o último escalão. O princípio de um contrato coletivo de trabalho, quando tem escalões e quando tem evolução dos escalões, seja no privado, seja no público, é de um trabalhador, por exemplo, com 35 anos, atingir o máximo do escalão que está previsto naquele contrato de trabalho. Antes desta crise, os trabalhadores, nomeadamente os da educação e não só, atingiam, ao fim de 40 anos de serviço, atingiam o décimo escalão. E agora? Com esta questão do congelamento, conforme o Governo preconizou inicialmente, nas primeiras abordagens que se fizeram, Eu acho que foi uma abordagem voluntarista, porque deu a entender que os professores podem trabalhar até aos 67 anos, terem 40 anos de carreira e não vão passar do escalão 7. E isto não é justo. E, portanto, nós queremos perceber como é que esta situação se consegue descomplicar nos próximos anos.
Carlos Silva, parece-me, por aquilo que dissemos até agora, que, na verdade, está praticamente tudo decidido, ou pelo menos no seu essencial, porque o Governo aceita protelar no tempo, portanto, esta contagem do tempo para trás, não é? Sim. Por outro lado, os sindicatos aceitam essa circunstância de que seja protelado no tempo, portanto, a única coisa que falta aqui saber é a partir de quando e quais as percentagens. Até
bem.
Quando e quais as percentagens.
Pronto. É isso mesmo.
É isso. Sendo que será diferente de setor para setor.
De setor para setor.
Portanto,
de um lado estão os
professores. Não há mais nada em cima da mesa, não há mais nenhuma contrapartida, mais nada a discutir.
Nós não temos mais. Pode haver muitas coisas a discutir. Nós também queremos discutir a negociação coletiva no setor público, que também está bloqueada, igual à do privado.
Sim, portanto, nesta questão das carreiras.
Nas carreiras não há mais nada a discutir. Para já não há mais nada a discutir, que eu saiba.
Relativamente ao orçamento para 2019, já temos estado aqui a falar de algumas medidas que não serão execuíveis em 2018, de outras que não sequer entraram no orçamento. O que será o orçamento de 2019, do seu ponto de vista, que é o último ano desta legislatura, com o que tem estado a ser empurrado para a frente e com o ano de eleições?
Espero que seja um orçamento realista e que, por um lado, continue a dar aos trabalhadores portugueses, nomeadamente, quer do privado, quer do público, a possibilidade de aumentos salariais mais fortes, porque, como sabe, a Confederação Europeia de Sindicatos determinou nas suas políticas para todas as contratações europeias que deve haver um aumento generalizado de salários a nível europeu. Não estamos a falar de salários exorbitantes, estamos a falar de atualizações salariais em todos os setores. Essa é uma matéria importante. Custos para o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado, naturalmente, estamos a falar de função pública. Temos que perceber o que é que vai ser discutido agora. E, acima de tudo, a pergunta que me fez, está tudo discutido? Então, precisamos de definir no tempo, até quando é que isto se vai protelar? Qual é o faziamento que os sindicatos aceitam? O que é que conseguem retirar das negociações, que seja com a educação, seja com a restante administração pública? Isso é que vai determinar o peso orçamental para 2019 e, eventualmente, para 2020 e 2021. E é em função dessa questão que nós temos de perceber o que é que o Governo vai fazer. Estou convencido que o Governo não pode fugir ao investimento público, não pode, enfim, que se cumprir os seus objetivos de durante 2018, conseguir pagar ao FMI a parte restante, ou seja, retirar de Portugal o peso da dívida, melhorando as suas condições em termos internacionais, de financiamento, com as agências de rating a subir, naturalmente a economia portuguesa está a atravessar um momento de crescimento, até a OCDE vem afirmar que Portugal faz expectativas para o crescimento da economia portuguesa acima do próprio governo, portanto são expectativas positivas. E nós queremos aproveitar a embalagem para também em 2019 os trabalhadores poderem oferir melhores condições de vida e de trabalho, nós e as empresas. Portanto, as empresas quererão mais investimento, porque se houver mais investimento público, há mais obras. E se houver mais obras, naturalmente as empresas, a construção civil, as obras públicas, que têm estado paradas, como sabe, e com muita gente a emigrar. E as carreiras da administração pública são fundamentais. Não faz sentido estar a pagar a médicos 20 euros à hora. Isso é dizer às pessoas, vão-se embora, é o que estão a fazer. Portanto, nós temos que entrar num caminho de rompimento com as políticas de austeridade que nos assolaram nos últimos anos.
Estamos praticamente a terminar, mas há ainda duas questões que lhe queríamos colocar e uma delas tem a ver com a situação na Auto-Europa. O que é que falhou na Auto-Europa?
Falhou a condescendência dos sindicatos portugueses em relação a um modelo que não é nosso. E o que é a condescendência? É que a prerrogativa da negociação coletiva em Portugal é dos sindicatos. E todos nós falhámos quando permitimos que fosse exclusivamente a Comissão de Trabalhadores a determinar o rumo das negociações por imposição da empresa. Foi a empresa que impôs este modelo e nós fomos aceitando. Porquê? Porque é uma grande empresa, porque alimenta muitos trabalhadores, porque alimenta a região de Setúbal e Val do Tejo, porque tem outras empresas que trabalham para a Auto Europa e porque a Comissão de Trabalhadores, durante muitos anos, acabou, é verdade, sob a liderança de António Chora, atingiu um pico de estabilidade que também, para nós, não importava incomodar. E, portanto, fomos deixando andar. Quando se percebe que a Comissão de Trabalhadores, que era liderada por um homem claramente ligado ao Bloco de Esquerda, António Chora, mas que nunca fez grandes políticas ali dentro, há uma tentativa nos últimos meses de um dos sindicatos da CGTP tentar, naturalmente, ganhar peso no seio da Auto-Europa. É estranho porque a Comissão de Trabalhadores, que perdeu uma Assembleia Geral por uma decisão que negociou e não foi aceita pelos trabalhadores, tenha obrigado a outra anterior a admitir-se. Depois há uma nova que é eleita, com três representantes da CGTP, dos sindicatos da CGTP, que aprovaram o novo acordo e depois em Assembleia vem votar contra. Não se percebe muito bem, portanto, a CGTP, o seu sindicato, deixou cair os seus representantes na Comissão de Trabalhadores. E eu acho que nós estamos a caminhar para o precipício. Portanto, ou há uma efetiva responsabilização dos sindicatos, e os sindicatos, de uma vez por todas, dizem à alta Europa, nós temos a função de representação em Portugal. Não podemos é ter cada direção de cada sindicato, com o devido respeito para os trabalhadores, cada vez que há uma medida, vamos fazer um plenário de 3 mil. Isso não é possível, em lado nenhum. O tempo das assembleias diretas já lá vai, por isso é que nós temos uma democracia consolidada em que têm que ser os sindicatos a assumir essa responsabilidade. Só há um sindicato que tem um acordo no setor automóvel. Chama-se Sindel e é um sindicato OGD. E o seu líder ainda hoje falou aí para os seus colegas da rádio, porque o que eu tenho que dizer é, eventualmente, este modelo de negociação na Europa está esgotado. Então o que é necessário fazer? Avançar para o modelo europeu, e que existe sobretudo em Portugal desde o 25 de Abril, que é a primazia aos sindicatos assumirem a sua responsabilidade.
Mas há uma decisão agora da empresa. Esta decisão da empresa poderá levar, nomeadamente por parte do sindicato do UGT, algum tipo de contestação ou acabarão por aceitar e ficar como está?
Eu acho que é importante a intervenção do governo. Mais que não seja também para, digamos, dizer aos trabalhadores, por um lado, acalma-se e vejam lá, em definitivo, o que é que querem, e também para dizer à administração, isso devia ser, é a nossa opinião, devia ser dito à administração, respeitem aquilo que é a política negocial em Portugal. São os sindicatos que têm a representatividade.
Mas se calhar o governo já devia ter feito isso, não?
Ou a administração da Alta Europa?
Relativamente ao governo para 2019, acredita numa maioria absoluta do PS?
Acredito.
Porquê?
Porque efetivamente o PS conseguiu demonstrar que rompeu com a austeridade, não em definitivo, porque ela efetivamente ainda não se foi embora de vez, ainda temos dificuldades orçamentais. Mas deu uma ideia a Portugal e à Europa e até ao mundo ocidental, que todos olham para o nosso país como um exemplo a seguir, porque conseguiu compaginar aquilo que é a devolução de rendimentos e diálogo social às pessoas e ao mesmo tempo cumprir com os objetivos a que está obrigado em termos internacionais.
E a geringonça é repetível ou não?
Isso é uma pergunta para um adivinho. Eu não sou adivinho, mas por aquilo que eu tenho ouvido...
Mas está habituado a lidar com consensos, na concertação?
Estou habituado a lidar com consensos e sei que o Primeiro-Ministro é um homem que tem grande capacidade negocial, passa muito por ele a necessidade, eventualmente, de reativar a geringonça. Não sei se é possível, mas, de qualquer forma, este modelo foi o modelo que deu sucesso ao país.
Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é sindicalismo.
Tem que crescer de novo.
Greve geral.
É um cenário de último recurso.
Reforma.
Reforma, temos que rediscutir a questão da reforma e a idade legal da reforma.
Catalunha.
Um processo mal conduzido pelo governo de Mariano Rajoy.
2017.
Foi um ano de grandes avanços, nomeadamente no otimismo dos portugueses.
CTT.
Uma má gestão quando foram vendidos, porque era a empresa que mais rendimentos dava ao país, 500 milhões de euros de lucro, e foi um mau negócio.
Raríssimas.
Isso é um desastre.
Vieira da Silva.
É um bom ministro e continua a ser um dos pesos pesados do atual governo socialista.
Natal.
Natal é quando o homem e a mulher quiserem.
Carlos Silva, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 Jornal de Negócios. Pode rever esta conversa capital com o secretário-geral do UGT em www.rtp.pt. De resto, regressamos para a semana sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.